Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa dose semanal de conteúdo, informação e muito conhecimento para você, ciclista da Evolui Ciclismo, que a toda semana aí tem melhorado, tem feito a concorrência aí quebrar não, olhar para você e monitorar seus treinamentos de forma diferenciada. E tudo isso é fruto de um trabalho em conjunto, da dedicação de quem pedala e da prescrição correta dos treinamentos. Professor, eu sempre percebo que eu nunca tenho semana de descanso. Por que que eu sempre tenho que fazer o mesmo volume, tá? Então, se você tem uma sequência de treinos ao longo das semanas, aonde não gera uma fadiga acumulada significativa, que é aquela semana que você, meu Deus, essa foi punk. Normalmente é com muito volume ou com muita intensidade. Então, tem pessoas aí que treinam média de 8, 6, 9. Então essa pessoa sempre que treina, recupera, ela não chega a gerar uma fadiga crônica, aquela que você vai acumulando ao longo dos dias. Então essa pessoa não tem por que ter descanso, porque ela vai desenvolvendo o condicionamento dela sempre fazendo a mesma coisa, mas trabalhando a parte técnica, desenvolvendo a força, desenvolvendo a potência, que é diferente de quem faz lá 12 horas por semana, 14, 16 horas. Para quem já teve oportunidade ou faz, sabe que depois de 3 semanas aí de 14 horas de média, meu corpo dá uma sentida. E aí nada mais justo de você entrar com uma semana de 8, uma semana de 10, para dar uma super compensada na questão do condicionamento, tá? Mas qual que é o melhor? Depende da forma com que você quer analisar. É saúde? É exercício? É performance? Performance de resistência? Performance de força? Quer ser só melhor que os coleguinhas parceiros de treino? Então, tem uma infinidade de situações. E até a principal de todas é a questão de disponibilidade de tempo. Se você não tem disponibilidade de tempo, não tem o que fazer. Tá bom? Então por isso que algumas pessoas acabam não tendo lá. Pô, conversei lá esses dias com o cara, pô, ele tem um monte de opcional extra na planilha dele. E eu nunca tenho opcional extra, eu sempre tenho que fazer tudo. Então é muitas vezes por causa desta programação. E isso muitas vezes não é nem obrigatório. Por exemplo, a pessoa fez lá 3 semanas de 14 horas. E eu coloco lá, ó, a programação é essa. Você pode escolher só os treinos fortes, ou você pode escolher só os treinos fracos, ou você pode fazer tudo e continuar na pegada e deixar para descansar numa semana que o trabalho pegar, numa semana que a chuva pegar, numa semana que tiver que viajar, sabe? Então existe uma série de flexibilidades. Porque é muito perigoso eu começar a jogar semana de folga. Por exemplo, ah, vou jogar uma semana de folga aqui e não vou deixar o cara não folgar. Aí na outra semana chove. Meu, ferrou. 2 semanas de destreinamento, tudo que a pessoa ganhou se sacrificando lá, fazendo volume, fazendo intensidade, ele perde por causa de uma besteirinha, de uma bobeira. Então tem que tomar muito cuidado. Beleza? Quem que apagou a tela do meu computador aqui? E relacionando um pouco com esse assunto, tem a questão assim: nossa, mas eu me sinto tão bem nos treinos quando eu tô bem descansado. Então eu percebo que quando eu treino 4 a 5 dias, eu meio que eu faço os treinos sempre com um acúmulo de cansaço de um dia para o outro. E quando eu faço 3 treinos ou 2 na semana, eu percebo que, nossa, esses treinos rendem super bem. Então, se eles rendem super bem, por que que eu não treino só 2 e 3 vezes na semana? Aí que vem o segredo do treinamento e da supercompensação. Você só sentiu o benefício da performance quando você reduziu o volume, porque você treinou os outros dias, 4 a 5 dias. Entendeu? Como você treinou 3 semanas, 4, 5, 6 semanas um volume bacana, quando você descansa, você teve o teu pico de performance. Agora, se você treinar só 3, 2 vezes e querer ter pico de performance toda semana, na primeira semana você teve um pico de 100%, na outra semana você tem um pico de 90%, na outra semana você tem um pico de 80%, e cada vez você vai perdendo o seu condicionamento, achando que tem que estar sempre bem e pedalando pouco. Parece um pouco confuso, mas quando você começa a linkar com as tuas percepções de quanto você treina, quando você se sentiu bem, os números, tudo que a gente comenta aí ao longo dos áudios, dos vídeos, nos treinos, você percebe que faz todo sentido. Beleza, professora, eu fui lá e decidi que eu vou pegar firme agora. Mas tem vários treinos que eu meio que dou uma quebrada e eu percebo que é de alimentação. Ou tem alguns treinos que eu vou lá e passo mal, porque eu comi demais por causa da minha alimentação ruim. Qual que é a melhor alimentação véspera de treino? A gente pode seguir da seguinte estratégia, tá? Por exemplo, treino aeróbico, zona 1, 2 e um pouco da zona 3, ele pode ser feito em jejum, tá? Que é não comer, ou se for não comer de manhã, né? Que é acordar de manhã e não comer, ou se ele for à noite, você almoça, faz um lanche da tarde e sai treinar, deixa para comer na volta. Então, treinos de zona 1, 2 ou 3, de no máximo 2 horas. Mas você vai ver que quando der 1 hora e meia ali, o corpo já começa a pedir uma alimentação, tá? Isso treinos leves. Treinos fortes, se ele for de manhã, o ideal é que você coma durante a noite, não em se empanturrar, mas que você pense na alimentação durante a noite, para essa energia ser metabolizada e virar energia para o teu exercício no outro dia pela manhã. Porque se você acordar e depender daquela energia do café da manhã, ele vai demorar 1 hora e meia para virar energia, dependendo do que você se alimentar. Então não vai ser o suficiente, não vai dar tempo. Quando vê, acabou o treino e o alimento nem. Então o ideal é você preparar a tua alimentação durante a noite, e durante a manhã, o cafezinho da manhã é só para você não passar mal, não dar aquela hipoglicemia de quando você faz treino muito forte. Tá bom? E quando é simulado final de semana, vou dar um exemplo do que eu faço. Daí são treinos mais longos e mais duros. Então, eu acordo de manhã. Se eu não tô com fome, eu preparo o sanduichinho, ou a fruta, ou o gel, e levo. Aí lá com 1 hora, 1 hora e meia de treino, eu percebo, opa, vou tomar meu café da manhã. Aí vai, come, e depois vai administrando essa alimentação ali de acordo com o que tem lá no guia. O que não pode é assim, eu acordo de manhã, só porque eu vou treinar, eu vou lá e como mais. Primeiro, se eu não tô com fome, não tem porque eu comer nesse momento. Eu vou acabar gerando um estufamento gástrico, um inchaço no corpo que não é vantajoso. Até porque mexe com a questão da glicemia, né? Vocês já devem ter percebido que várias vezes você acorda super disposto, nossa, hoje vai ser um dia top. Aí você toma café da manhã, você murcha assim, ó. E você, nossa, que preguiça. Porque tem a questão da glicemia no sangue, né? O efeito rebote, que é aquela coisa, a gente está com uma glicemia normal de 60 no sangue. Aí a gente come alguma coisa que o índice glicêmico é muito alto, puff, a glicemia vai lá em cima e quando ela baixa para baixo de 60. Aí que dá aquela lentidão, aquela preguiça. Então tem que tomar muito cuidado. Isso se faz também nos treinos da tarde. Então, por exemplo, você chega em casa, cara, vou me arrumar, vou pro treino e tal, tal, daí você vai lá e faz um mega rango, porque você vai treinar. Aí você faz o mega rango, começa a se arrumar e de repente começa a dar aquela preguiça, começa a dar aquela leseira. Então tem que tomar cuidado. O que que eu faço à tarde no treino da noite? Eu como 15 minutos antes de sair. Por quê? Porque quando bater o efeito da glicemia, que é esse efeito rebote, eu já tô em cima da bike. E aí o meu corpo já está ativo, já está no processo do treinamento, então eu deixo para comer quando eu estou saindo. E como eu almocei? Como normalmente à tarde come uma fruta, alguma coisa, eu não estou naquela necessidade louca de ter que virar energia. Eu só como alguma coisinha para suportar o treino de 2 horas e chegar em casa pelo menos vivo e não quebrado, né? Fazendo as últimas subidas meio que se arrastando. Beleza? Esse assunto dá pra gente seguir várias linhas, mas basicamente acho que deu para entender. Agora, né, Aina, que a gente tá treinando muito sozinho, porque tá meio isolado, não quer aglomerar, então eu tô colocando o treino estruturado, quase todos os treinos estruturados ali no TrainingPeaks. Ficou na dúvida? Tá, eu não tenho o Garmin que vai dando os tempos. Você vai clicar em cima do treino, vai dar aquela lida geral, rapidinho dá aquela lida, tem a ideia de como vai ser o treino, vê a dica de terreno, vê a dica na técnica, e se ficou com dúvida, olha o gráfico. Sabe o gráfico, aqueles pauzinho, pauzinho maior, tijolinho maior, tijolinho menor? Porque quando você lê e olha os tijolinhos, olha só, então bloco é esse espaço aqui que tem essas três tijolinhos de tamanho diferente. Ah, série, pô, série é isso aqui, repetição é aqui, sabe? Então fica muito mais fácil de você entender o treino estruturado quando você olha o gráfico. No vídeo da semana passada, eu comentei sobre frequência cardíaca, percepção de esforço, e vou dar mais uma relembrada e um exemplo, tá? Você está fazendo um treino na zona 3. Zona 3 na cadência de zona 3, que é 80, 85%. É RPMs. Se vem uma subida na minha frente e a frequência cardíaca começa a subir para a zona 4, não tem problema, desde que eu não mude a minha cadência da proposta do treino. Tá? Porque se você acaba girando, deixando mais leve, dependendo da subida, vai ficar muito leve, vai perder pressão nos pedais, vai vir para a zona 2. Se você acabar não trocando a marcha e ficar e fazer força, ela vai estourar mais para a zona 4, mais alta ainda. Então não tem problema a frequência cardíaca passar um pouquinho para lá e para cá, desde que você se mantenha dentro da proposta do treino. Ah, mas aquela subida era muito forte, então você devia ter se programado antes e sabia que o treino era médio, não ter ido naquela subida forte. Beleza? Confesso que eu tiro o chapéu para aqueles caras, né, pessoal aí que, meu, quando eu vejo, o cara saiu pedalar no domingo, 4 horas da tarde, no sábado, 6 horas da tarde, meu, eu tiro o chapéu, viu? Eu tiro o chapéu, porque se eu perder os meus horários que já são programados, seja eles dia de semana ou final de semana, meu, eu já aborto. Eu já dou como treino não realizado. Então fica aí meus parabéns, isso mostra comprometimento, né? Teve compromisso de manhã, trabalhou, teve compromisso com a família, foi lá à tarde e entregou o treino. É difícil, dá vontade de se auto-sabotar, né? Dá vontade. Para isso, existe as iscas, né? Sempre tem gente para você convidar que está disposto a fazer um pedalzinho. E uma dica que eu gosto de fazer e faço muitas vezes é assim: meu, eu tenho que pedalar 2 horas e meia e eu tenho horário para voltar. Então o que que eu faço? Eu pego aqui, ó, e vou 1 hora e 15. Vou 1 hora e 15. E quando bater lá no final, 1h15, eu volto 1h15. Então eu não vou me perder a ponto de chegar antes ou depois e não vou ficar me auto-sabotando. Ah, acho que vou virar por aqui, vou voltar por lá, acho que vou fazer isso. Não, você vai e volta pelo mesmo local, tá? Até quem não tem mapa, essas coisas no GPS aí, para estrada de chão, fazer isso é bom. Porque acho que qualquer dispositivinho simples ali marca, né, o deslocamento, a ida e a volta, ou até fica fácil de lembrar, né? Foi por aqui, eu sei que tem que voltar por aqui. E até a questão de autossabotagem ajuda bastante, porque você começa ali com uma proposta de 1 hora e voltar 1 hora, quando você bater 1 hora lá, você, ah, acho que eu vou fazer mais 15 minutos, né? Eu vou mais 15, volto mais 15. Aí você vai aumentando o tempo do treino e nem vê. E depois que chegou lá no final, você tem que voltar de alguma forma. E outra situação é essa questão, né? A gente brinca muito, ah, é isca para lá, isca para cá. Meu, os grandes cases de sucesso, né, que a gente tem aqui no grupo ao longo dos anos, aquelas pessoas que a gente viu que melhoraram em pouco tempo saíram de uma condição e foram para outra, pessoas que realmente mudaram de nível, ficou anos num nível e agora está no nível de cima, é porque se enfiou com as pessoas mais fortes, deu uma quebradinha, sofreu, mas foi lá e melhorou, tá? Então muitas vezes não fica assim receoso, ah, eu não vou, ah, eu vou ficar para trás, meu. Até por isso que a dinâmica dos treinos coletivos são dessa forma, de repetição, ó, vai aqui, vai, vamos repetir, ficou para trás, conecta, vai, para ir aprendendo. É uma coisa que eu sempre comento, não se importe com o que as pessoas vão pensar. Ah, eu fiquei para trás, as pessoas vão ficar achando, meu, as pessoas não acham nada, cada um está preocupado com o teu treino. Se você ficou para trás, meu, o importante é que você foi lá, entregou, fez, tá? Exemplos recentes aqui agora, a gente tem do Cristiano Reimann, que começou ali o quê? Em novembro? Começou em novembro, num pedal no Barigui, que sobrou no Barigui, no plano, e ontem foi lá e fez o pedal com a gente lá na rodovia e chegou junto e fez quantos meses? 4, 5 meses, tá? Outro exemplo é o Regis. O Regis, o quê? Começou faz 2 meses, levou a esposa de isca, mas foi lá, se enfiou nos coletivos e começou a se enfiar aqui. Foi final de semana e pega a speedzinha, vai, vem nos coletivos, sofre um pouquinho, mas pô, você pega o coletivo da semana passada, que a gente fez distância e ele é todo o tempo junto ali e tudo. Então são exemplos aí. Então. Pode ter certeza que se a pessoa não te convidou ou não deu brecha para você ir, realmente é porque ela é uma situação diferente de treino. Agora, se a pessoa deu a brecha, falou, ah, galera, vou lá fazer tal pedal. Se ele deu a brecha, é porque ele está disposto a ir bater papo, esperar, ensinar e ajudar. Então, se enfia nesses pedais que vai ser super interessante. Boa semana aí para todo mundo. Vamos aproveitar que o tempo tá bom, que ainda não esfriou. Os coletivos estão continuando. Vocês podem ver que nas fotos aí a gente está indo em 6, 8. Então fique à vontade quem estiver querendo dar uma retomada. Vou fazer um áudio específico, um vídeo específico sobre o rachão de ontem lá na rodovia. E o pedal de quarta-feira que a gente faz normalmente de manhã lá na 277 aeróbico, eu tô querendo transformar ele num XCOzinho do Barigui nessa quarta-feira. O que que vocês acham? A gente ir lá brincar na quarta-feira de manhã um pouquinho. Sem performance, nada, mas fazer uma coisinha diferente. Valeu, abraço!